Heleninha, a Zeca ali, representando o conselho também, taxistas estão ali também. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 041-2014. Aos 24 dias do mês de novembro de 2014, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estava presente na ocasião o presidente Nércio da Silva Ambos e os demais vereadores. Estava presente ainda assessorando os vereadores ou os servidores. Havendo quórum, o presidente Nércio, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 040-2014, previamente disponibilizada aos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna a vereadora Laurene e vereador Marcos. E em comunicações, usou a tribuna a vereador Osmar, vereador Rodrigo e vereador Tiago. Em seguida, passou-se a ordem do dia, onde foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Pedido de providência 144 do vereador Nércio. Pedido de providência 145 dos vereadores Diogo e Laurene. Pedido de providência 146 do vereador Diogo. Pedido de informação 046 do vereador Diogo. Requerimento 04-2014. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social ao Projeto de Lei 034-14. Projeto de Lei 049-14. Diário do vereador Rodrigo. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usou a palavra o vereador Diogo, líder do PSB. Vereador Marcos, líder do PP, vereador Osmar, líder do PTB, e vereador Rodrigo, líder do PMDB. Nesse espaço, usou a palavra o presidente Nércio, nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão.
Coloca em discussão a ata anterior, são os dados ao jeito. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários se levantam. Aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Feira de artesanato e produtos coloniais. Dia 5 de dezembro de 2014, a partir das 8 horas até às 17. Aproveite para comprar seus presentes de Natal, local, na frente do Sindicato de Barão do Triunfo. Realização: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo e parceria com o Senar. Convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Dona Leopoldina, formatura da pré-escola 2014. Dia 2 de dezembro de 2014, 14 horas e 30 minutos, Associação Costa da Serrinha, Cerro dos Abreus. Convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental Egídio Vieira da Silva para a formatura da 8ª série do ano 2014. Dia 18 de dezembro de 2014, no Salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Serra do Herval, às 19 horas.
Leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício da Constituição 14, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 24 de novembro de 2014. Ofício Legislativo 052-14, enviando o projeto de lei 049-14. Ofício Legislativo 053-14, comunicando arquivamento do projeto de lei 034-14.
Leitura dos resumos das proposições do projeto encaminhado à mesa.
Indicação 081 do vereador Nércio. Indicação 082, 083 e 084 do vereador Rodrigo. Indicação 085 do vereador Ilo. Pedido de providência 147 e 148 do vereador Ilo. Pedido de providência 149 do vereador Tiago. Emenda modificativa 01-14 ao projeto de lei 053-14. Projeto de Lei 053/14, Diário do Vereador Nércio, Diário do Vereador Diogo e Diário dos Vereadores Rodrigo, Diogo, Thiago e Marcos.
Sendo expediente por 10 minutos, vereador Osmar. Sendo expediente por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários da sua casa, nosso jurídico, todas as pessoas que fazem aqui presente hoje. Bueno, primeiramente, quero falar da incompetência que anda essa administração atual. Não sei se os vereadores são conhecedores que deu o famoso apagão na zona de Pacheco semana passada, onde, segundo informações de alguns funcionários, em torno da, perto do meio-dia, findou a luz no posto dos Pacheco e no colégio dos Pacheco. Isso é inadmissível. Não sei quem é o responsável desse pagamento, mas seja quem for, não tem cabimento a coisa dessa. Simplesmente 2 horas da tarde, segundo professores do colégio, as crianças não tinham nem água mais para tomar lá, porque não tinha mais água na caixa, não tinha luz para encher a caixa. Isso é o fim da picada. E da mesma forma, eu digo, num projeto de lei que veio para nós votar aqui agora, o 53, que é da proteção dos direitos da criança e do adolescente, totalmente irregular. Ainda teve uns itens aqui que eu analisei e fiz as emendas, mas depois disso já olhei, já tem mais coisas a ser feito nesse projeto. Aonde, segundo o que eu sei também, a PAI pode perder até 30 mil reais de vedas do Banrisul. Isso não tem cabimento do que vem acontecendo. Troça a toque de caixa, empurra a volta lá, porque senão a PAI vai perder. Mas não é assim. A gente tem que ver, é uma pena, daqui a pouco a PAI perder. Só que tem outros órgãos que dependem desse projeto que está para ser votado. Temos Conselho Tutelar, tem o tal do Conduit, isso aqui, tem várias coisas aqui que foi empurrado o toque de caixa. Inclusive uma das questões que eu só vejo no Barão Regredir, era um ensino que pedia para Conselheiro Tutelar, ele pedia ensino médio. Aqui eles votaram que podia ser ensino fundamental. Nós regredimos, em vez de ter mais capacidade, nós temos diminuindo, isso não tem cabimento que a gente vê aqui, nesses projetos que vem vindo. Não sei se falta jurídico lá embaixo, graças a Deus aqui na Câmara dá para se dizer que nós temos jurídico. E lá embaixo não sei o que está acontecendo, não sei se de repente nem passa pelo jurídico, que é tanto erro que a gente fica apavorado. Bueno. Saindo um pouco da tristeza do município, quero convidar toda a população aí para o grande baile de formatura no CTG, sábado, dia 6 às 22 horas de início. E ingressos antecipados, quem quiser é só procurar patronagem aí ou formando. Seria isso, obrigado, presidente.
Eu pedi antes por 10 minutos, vereador Diogo.
Boa tarde, presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, todos os amigos aqui presentes hoje, em especial temos a visita do padre, a Heleninha, presidente da PAI, assistentes sociais, nosso amigo Leandro, secretário da Agricultura, entre outros aí que estão sempre aí com nós, prestigiando e acompanhando o trabalho desses vereadores dessa casa aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e dizer que fiquei muito contente essa semana, pois recebi um telegrama lá do gabinete do deputado Lucas Rebeca, onde ele acatou, né, o pedido desse vereador aqui, onde eu solicitei, através, também com o apoio do Leandro aí também, solicitei uma verba de 200 mil reais para a saúde, onde ele incluiu, né, através de emenda no orçamento para 2015. Então, fiquei muito contente com essa consideração do deputado Lucas, né, pelo município de Barão do Triunfo, pela nossa saúde, e tomara que o ano que vem nós possamos então ser contemplado com essa verba, né, que foi pedida até em especial para que fosse providenciado equipamentos de ecografia, né, entre outras coisas, para o posto de saúde, para atender as restantes do município, que a gente sabe que hoje é lei, né, o município tem que dar duas ecografias para cada gestante durante, né, os 9 meses. Isso dá um custo bastante elevado para o município, ter que deslocar além, né, do constrangimento e da, né, e da, de todo o trajeto que a gente que mora aqui em Barão, a gente sabe, né, tanto faz sair do lado de Mariana, ou sair do lado de Arroio de Rato, ou que mesmo para Camacuã a gente pega, né, essa, como se diz ali, a faca, essa nossa estrada que não tem nos ajudado muito, né. O lugar que a gente pega menos estrada, pegando 40 quilômetros de estrada de chão. E isso para uma gestante é um trajeto bastante, bastante difícil. Então tomara que conseguimos aí obter essa verba e fico bastante contente pelo seu reconhecimento do deputado Lucas Redeck. Também queria falar a respeito desse projeto de lei que, né, que chegou essa semana aí, que até foi comentado pelo vereador Rodrigo. Veio meio de última hora mesmo, né, faz uma semana que está na casa. Não foi assim conseguido analisar, né, de forma ampla o projeto. Parece que tem alguns pequenos erros, mas coisas pouco significativas, ao meu ver, né. Tirando essa parte que o vereador Rodrigo falou, que até eu acho que se não tivesse ascendendo até o projeto, até nem deveria e a votação hoje, mas o vereador Rodrigo observou essas falhas aí, colocou essas 3 emendas, né, o projeto de políticas municipais de proteção e da direito da criança e do adolescente, também cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e Conselhos Tutelares. Na verdade, essa lei, esse projeto vem, né, a regulamentar e atualizar, né, um projeto que já existe, o projeto número 102 de 2006, que já se encontra, né, que já se encontra então desatualizado, né, conforme a Lei Federal 8069/90. Então, ele vem só a regulamentar, né, criar novas, algumas diretrizes para atualizar com a Lei Federal, né, de hoje. E entre outras coisas que tem de fundamental importância nesse projeto, né, tem essa regulamentação que, se não tiver votação e o apoio dos vereadores hoje, a PAI pode perder, não. Segundo o Matheus, a PAI vai perder essa verba se esse projeto não passar por essa casa hoje. Então, vereadores, eu peço a vocês o seguinte, analisem. Talvez, vamos ler na nossa consciência, vamos ver o que pesa mais, né? Daqui a pouco alguma coisa que pode ser mudada com o decorrer do tempo, ou um recurso que está aí, eu não sei por qual motivo esse projeto não veio antes para essa casa, gostaria de saber, mas está aí o pepino. Está aí em nossas mãos e vamos ter que resolver isso aí. Então peço a colaboração de todos, o mais seria isso, meu muito obrigado e boa noite.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Elomar.
Minha saudação ao presidente, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, funcionários dessa casa, também o padre que hoje se faz presente, seja bem-vindo, as conselheiras, presidente da PAI Leninha, Carlinha, Giovanni e demais pessoas que nos assistem essa tarde. Bem, como a gente tem chegado a essa tribuna muitas vezes cobrado questões que não estão indo bem nesse município, às vezes a gente tem que chegar à tribuna também e agradecer quando algo de bom foi feito. Eu agradecer ao Executivo, Secretaria de Obras, pela execução do serviço de patrulhamento na linha Capitão Garcia, que há tantos dias me fui lutando e se cobrando. E agora foi feita essa semana, bem como também a estrada ali dos Colojés também foi feita. Então temos algo também para agradecer hoje ao Executivo que, depois de tanta luta nessa casa, deu essa atenção. Também temos que falar que o vereador Rodrigo até comentou aqui que tem coisas que estão de mal a pior, como é o caso da falta de luz lá na região dos Pacheco. Semana passada ficou a escola sem energia, ficou o posto de saúde, segundo informações. Isso é um caos, não pode acontecer, porque o município deixar de pagar a luz e órgãos tão importantes no nosso município, como a escola e o posto de saúde. Se é o caso que foi, segundo informações, que foi cortada a luz pela fornecedora. Como também houve informação de que o motor da água há dias também já estava estragado no posto de saúde e ninguém foi tomado providência. Um posto de saúde sem água não tem como funcionar também. Então, são coisas que nós temos que comentar para que não aconteça de novo, porque a população não pode ficar sem esse atendimento. Se quem está no controle dos pagamentos de luz, essas questões, acho que tem que ficar atento. Poucos dias também soube que a Secretaria da Saúde estava sem telefone. Não tinha como ligar. Alguém me falou que chegou ali, o funcionário disse, olha, o telefone não está aqui, não está distante, só recebendo. Tá? Nada contra religião nenhuma, mas não tinha telefone para ligar, certo? Sim, certeza está aportada, não. Então são questões muito delicadas. Também quero fazer um comentário sobre o projeto a qual está nessa casa. O vereador Diogo recém comentou, o vereador Rodrigo, projeto de lei 053. É lamentável que nós tenhamos que estar diante de uma situação tão delicada e, acredito eu, mais uma irresponsabilidade do Poder Executivo, que é quem descreve os projetos e manda para essa casa. Então, o projeto chegou semana passada. O projeto, né, pelo regimento interno, ele pode ficar aqui até 40 dias. Será que o executivo está sempre atrasado? Né? Nós recebemos aqui, semana passada, LDO, orçamento, tudo atrasado. A LDO praticamente 4 meses de atraso, né, para com essa casa. Agora nós temos que lutar aqui dentro de 2 ou 3 semanas e votar esses projetos todos, analisar todos. Projeto de LDO, projeto de orçamento, esse projeto 053, que é um projeto bem amplo e que na realidade não tem ainda nem teve tempo, né, a nossa assessoria ainda, de analisar e dar um parecer jurídico. Eu lamento, sinceramente, lamento muito o presidente da PAI, dona Eleni. Tudo respeito pela entidade da PAI, toda a consideração, sempre apoiei tudo que eu pude, vou continuar apoiando, mas eu não posso votar um projeto de tamanho forte que envolve tantas questões aqui, que ainda há questões aqui que tem que ser regulamentada através de emendas, acredito eu, já tem emendas aí do vereador Rodrigo. Nós não podemos votar um projeto sabendo que nós estamos aqui votando completamente errado as coisas. Então, que casa legislativa é essa? Que responsabilidade de vereadores são esses que sabem que a coisa está errada em cima da mesa? E simplesmente o voto, eu lamento, acredito eu que não, que a PAI não vai perder esse recurso. Mas se perder, não pode culpar nem o vereador, né? que não está aqui para votar aqui no projeto, mas que está aqui para pedir mais um tempo no projeto. Eu quero pedir vistas, que já vou anunciar aqui nesse projeto, para nós termos mais uma semana para poder regulamentar essa situação, ter um parecer jurídico para nós sim, né? Ter um respaldo. Então, é vergonhosa a situação do nosso executivo. Com tanta gente que existe naquela prefeitura, né? Dois assessores jurídicos lá dentro, e os projetos atrasados, projetos errados, sempre a mesma história. Nós estamos aqui falando a toda segunda-feira, estamos aqui reclamando, e as coisas sempre erradas, e as coisas atrasadas, e depois o vereador é o culpado porque não votou, porque pediu vista. Eu lavo as minhas mãos, sinceramente, presidente da PAI. Estou aqui para ajudar, estou aqui para favorecer tudo que precisar. Mas eu não posso fechar os olhos e simplesmente votar um projeto nesses termos. Acho que nós temos que ter aqui responsabilidade, né? Muita responsabilidade, já que o nosso Poder Executivo não está tendo. Mas nós aqui na Câmara, nós precisamos de ter, né? Precisamos de ter a responsabilidade aquela que o nosso eleitor, aquela que a população nos colocou, né, nos confiou de estar aqui nesta casa para representá-los. E nós temos que representá-los da melhor forma possível, mas dentro da lei e da legalidade, e não em contrário ao segmento que determina a lei. Obrigado.
Comunicação por 5 minutos, vereador Lula.
Também quero aqui saudar o presidente alemão, colegas vereadores, nosso padre, nosso jurídico, nosso presidente da PAI, a Carlinha, pessoal do conselho e todos nossos assistentes. Bom, conforme os nossos colegas já comentaram, né, das coisas boas e ruins acontecendo também, eu de primeira mão quero agradecer também ao executivo, né, justamente pedido ao presidente, né, o patrulhamento do Estado do Sul, que encontrava em muitas dessas condições, hoje foi feito está se encontrando em muitas boas condições. Então, da minha parte, deixo aqui um agradecimento ao secretário de obra e executivo pelo bom trabalho que foi feito no Estado do Sul. Bom, conforme os colegas falaram, tocando no projeto, é um absurdo o presidente da PAI, né? É um absurdo a melania, eu com todo o respeito que eu tive pela senhora, pelo presidente, pelos alunos, pela responsabilidade que vocês têm, sempre em casa de vocês, de ajudar a colaborar com a PAI, e hoje temos aí um polêmica desse projeto muito, né, desagradável, né? Se nós votar, a gente vai publicar algumas entidades e esse projeto que deve estar em mínimo 3 projetos, né? Seria 4, em mínimo 3, eu estava juntar uma borda para tudo denunciar e mandar para nós, né? Então é lamentável, né? Isso aí, né? A PAI, de jeito nenhum, não pode perder esse fundamento. Acredito que o projeto vai ficar mais uma semana atrás, vai ser votado, uma forma ou de outra, vai ser votado. Espero que não aconteça da PAI também. Não pode perder uma entidade tão merecidamente, né? Que nem a PAI, Deus o livre se acontecer e perder esse fundamento. Então, acredito que não vai acontecer. Também, conforme falou o colega, a respeito da falta de luz, eu moro tão distante da zona do Pacífico, né? Também recebi um dia uma pessoa de lá, trazendo uma pessoa pelo posto de saúde, e chegou na minha residência, lá eu estou trazendo um paciente do Barão, que faltou luz do posto de saúde do senhor SF. Então, acho um absurdo, né? Então, eu digo que não foi um mês que faltou luz. Já é o segundo pagamento que é cortado para cortar uma luz, corta no segundo pagamento. Se isso é verdade, 2 meses atrasados, que não podia acontecer, né, tanto colégio no posto, mas isso aconteceu. Espero que o Instituto tome providência na greve. Isso não é brincadeira, não. É, atrasar pagamento de luz, de cortagem, né? Então eu acho que não veio por aí. Eu acho que nós estamos ficando tão no fundo do posto de atrasar quanto de luz. Obrigado, presidente.
Comunicação por 5 minutos, vereadora Laurene.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso assessor, nossos funcionários, Padre Charles, hoje nesta casa, presidente da PAI, Leninha, Carlinha, os duas conselheiras tutelares e as pessoas aqui presentes, o secretário, mais o Cariganha França, mais o Valdeci. Bom, gostaria de dizer que na quarta-feira houve nesta casa a reunião do Coreto Centro School. A pessoa do pastor Leite, mas que ele não estava presente, veio o professor Alva, que exigiu essa reunião aqui nesta casa. Foi muito boa. Foram diversos temas aqui colocados. Quarta-feira à noite, houve uma formatura da pré-escola, do núcleo da escola Dom Pedro II. Na pessoa da diretora Jorge, com 19 alunos. Então estava perfeito. E também na quinta-feira, houve uma festinha de Natal na PAI, na casa fui na PAI. Me deparei com as crianças recebendo doces, né? Papai Noel presente, fazendo apresentação. Acho que é divino isso. Também houve também na quinta tarde formatura da pré-escola, né, da escola Evita Vieira da Silva, a pessoa da diretora, professor Simone. Com 11 aluninhos, onde a gente se emociona com as crianças. Então acho que é coisas bonitas que acontecem dentro do nosso município. Sobre a conta de luz que os vereadores comentam, eu sei que isso é um caos, não poderia acontecer, mas acredito, e até afirmo aqui, que não seria falta de verba. Isso é de tantas contas que tem, e às vezes o responsável dessas contas não se integra nesse trabalho. Então acho que é um esquecimento, isso realmente pode acontecer, até conosco em casa acontece. Então não se pode dizer que por causa de 30, 40 pilas, seria que o município não tivesse apagado. Isso ora, minha gente, vamos ter um pouquinho a cabeça funcionando. Claro que não pode, dentro de uma unidade de saúde, faltar a luz. Mas pode acontecer, claro, ninguém é perfeito. E são coisas que acontecem dentro da nossa casa também. Quanto ao projeto de lei, muito comentado aqui, muito já discutido, eu digo sim, é uma regulamentação da lei. Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, Conselho Hospitalar. Eu digo sim, senhores, é uma regulamentação que está para acontecer aqui. Não nada de novo, porque já existe, Condica, já existe os conselheiros. Eu acho assim, que tem que estar muito bem ciente. O trabalho que vem sendo desenvolvido na PAI, na pessoa da Heleninha, é um projeto que, claro, veio tarde, também concordo com esse tema. Não vou dizer que esse projeto não poderia ter vindo antes. Agora, perdemos um projeto, uma verba que vai beneficiar aquelas crianças que não fazem mal a ninguém, aquelas pessoas que se doam dia a dia lá na PAI. Não estou dizendo que essa casa, obrigado, votar coisas erradas. Mas vamos depois regulamentar alguma coisa. Uma lei substitui a outra. Se tiver alguma coisa que for feita, vamos fazer agora. Nós município nesse estado, lutando para aquela criança que tem um dia a dia, que tem uma escola, que tem um lugarzinho para eles. As pessoas estão achando mil desculpas aqui. Cadê o parecer dizendo que esse projeto está errado? Vocês sentaram aqui, senhores vereadores? Não tem um parecer aqui dizendo que o projeto está errado. Quem outro fez nessa casa, vereador, durante a semana? Vocês sentaram para a nossa secretária? Alguém veio aqui para saber do projeto? Alguém ligou para o nosso assessor para saber do projeto? Faz uma semana que vai nessa casa? Nem o vereador se posicionou vir aqui para estudar o projeto. E hoje eram 5 horas, não estavam. Todos estavam na casa, não todos, para que a gente tivesse discutido. Chegou na hora da sessão, a discussão acontece. Pense muito bem, senhores vereadores. É, deixo nas mãos de cada um tem a sua cabeça e sua cabeça a sua sentença. Muito obrigada.
Comunicação do segundo ministro, vereador Marcos.
Boa noite, presidente. Cumprimentando ele, cumprimento os outros colegas de bancada, o pessoal que nos auxilia, quem nos assiste. E um cumprimento especial ao padre Charles, que eu acho que é a primeira vez no meu mandato, do segundo ano de mandato que eu sou o senhor. E a minha colega Simone também, que eu acho que é a primeira vez que está nessa casa no meu período de legislação. Como foi comentado aqui a respeito de reclamar, mas também quando se é ouvido, dá para dizer agradecer, diria mesmo. Como já foi agradecido por colegas aqui na segunda bancada, eu queria estender e fazer parte do agradecimento deles às três obras, na pessoa do secretário Romildo, porque nós somos todos sabedores que dificilmente uma sessão que não há reclamação do setor. E nessa semana passada, a respeito de pontes, foi começado aqui nessa tribuna, eu demandado pelo município, tirei umas fotos, inclusive umas pontes que estavam em precariedade, e levei o conhecimento do secretário, e acho que nesse mesmo dia, talvez um dia depois, ele, até por pedido de outros colegas, ele fez uma força-tarefa e começou a dar uma melhorzinha, meia dúzia de pontezinha que a gente vê aí, que não dá quase para pegar. Inclusive, queria deixar aqui uma dica, talvez um conselho, se fosse bom não se dava. Mas um conselho ao secretário, meu amigo, como uma vez até inclusive o vereador Diogo, nós em conversa na antessala, falamos a respeito disso, você citou e acho que muito grande valia. Talvez até não exista, mas tem que ser colocado mais em prática. Nessa questão de moer em cupido, que a gente vê claramente vários por aí, pontes quebradas, as pranchas quebradas em cima que tem que escolher um lugar para não pegar um prédio, se eu for errar alguém me corrija, deveria ser feita uma equipe especializada nessa parte, principalmente agora nesse período que a gente está em recesso, que a gente está em comunico, estamos, por exemplo, assim, em período emergencial da Prefeitura Municipal, que todos nós somos sabedores. Se alguém aqui diz que não sabe, está se enganando, porque estamos no período de recesso, e nem só nosso Barão Preto, toda a região. Na mesma, aproveitando, já na sexta-feira tivemos uma reunião em Porto Alegre, onde estava o pessoal da região carbonífera, é bom que todo mundo saiba disso. O prefeito São Jerônimo citou que a região carbonífera em 11 municípios, no mínimo 9 ou 10, com certeza, vão ter dificuldade para fechar a conta. Isso nós sabemos que é verdade, não é mérito só do Barão Preto, de todo, grande parte do Rio Grande do Sul. Inclusive municípios com muita mais condições de fechar do que nós. Nessa reunião, vereadores, eu, o vereador Diogo, o Thiago e o Rodrigo, a comunidade, uma briga muito grande nossa, que já falei que semana passada, que é a respeito da CGF, que eles estão batalhando com fechar um problema grave por lá, assim como nós estamos esperando essa associação para tentar ter respaldo deles na nossa carência, que como sempre digo, é o nosso acesso. Então eu quero deixar aqui registrado para o conselho que o secretário pensa nisso, que já tem essa equipe, talvez já tenha, que coloque mais em prática, porque é muito claro, um caminhão de dois funcionários, pouco material, vai conseguir fazer um belo trabalho. Talvez uma reta cavaleira vai ajudar bastante. A respeito desse projeto de lei 053, realmente, senhores, é um projeto bem complexo, como aqui foi dito. Concordo em parte com o vereador Elomar, concordo em parte com a vereadora Laurene, com o vereador Diogo. Só gostaria de dizer que um problema que a gente já enfrenta aqui, o executivo já foi comentado a respeito disso, quero que a comunidade saiba, que é a questão dos projetos muito abrangentes, um projeto só. Eu tenho certeza que esse projeto 53 não precisaria ser tão amplo e complexo como ele é. Ele poderia sim. Esse projeto 053 poderia ser aberto no mínimo 2 a 3 projetos, que viabilizaria muito melhor a votação aqui, viabilizaria muito melhor a análise para nós, vereadores, que talvez não tenhamos tempo de vir aqui durante a semana, com tempo, mais um minuto, com tempo de ler um projeto de no mínimo 30 páginas, vereadora, que não é bem assim também, porque a gente, um projeto de 30 páginas, abrangendo 5 conselhos, 5 fundos, então é muito complicado. Eu queria aproveitar, presidente, e já, como foi dito pelo vereador, que talvez não sei se mude ideia ou não, que vai pedir isso, gostaria de agendar na próxima semana, à medida do possível, juntamente com o Matheus, com a Madalena, quem for, dos setores responsáveis por isso aqui, para a gente conversar. Já nesse dia, gostaria, vereadores, que todos fizessem parte da reunião, para depois não acontecer de essa questão de bairro, não pude vir, não estava, não estou sabendo o que aconteceu. Seria muito importante a gente conversar, explicar, e as modificações que tiverem que ser feitas, serem feitas. E a respeito da perda dessa verba pela PAI, senhores, senhoras, eu acredito que isso não vai acontecer. Porque se isso acontecer,
É o mesmo caso de quem está com essa verba depositada ou essa verba em algum lugar. Já deveria ter sido medida, tomada as medidas. Se a diretoria está sendo trocada, pode postergar mais uma semana. Tem que ter alguma brecha na legislação para a gente conseguir segurar essa verba. Não é porque essa casa não vota ou vota hoje que a paz vai ser prejudicada. E tenho mais para dizer para vocês. Nem foi a paz. O Conselho Tutelar está aqui, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos que ter muita preocupação e nosso município, eu sei, porque já aconteceu problemas em escola, porque minha irmã é diretora, está tendo dificuldade, hoje, já está amenizando, mas teve muita dificuldade. Então isso aqui a gente tem que pensar seriamente, presidente. Se caso não for votado hoje, chamar para o quanto antes, faça questão. Obrigado.
Ordem do dia, discussão e votação.
Discussão 081/2014. O vereador que essa subscreve, depois de ir do plenário, indica ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar a compra de um micro-ônibus para realizar o transporte dos pacientes da saúde que viajam para Porto Alegre. Justificativo oral, Nerto da Silva Ambos, vereador.
Estou colocando essa indicação aí hoje um pouco a pedido da população, porque esse serviço está sendo terceirizado e estou vendo bastante queixa nesse serviço da população. Então a gente já tinha o serviço, sabe que o ônibus sucateou e parece que não está mais em condição de trafegar e nem de reforma. Então para que para o próximo ano seja feito um estudo aí que consiga comprar um ônibus para a gente. Eu acho que vai amenizar o gasto do município. Pelo que eu sei, estão achando que terceirizado ele está trazendo economia para o município, mas no meu modo de pensar não está trazendo economia para o município. Porque, segundo eu sei, o ônibus sai daí, 1h30 ele está de volta. Quem está pronto está, quem não está fica para trás, depois tem que sair um carro daqui do município buscar quem ficou a consulta para trás. Então, ele, em vez de ele estar dando economia para o município, ele está trazendo mais prejuízo, que é carro que está rodando. Então, estou colocando essa indicação aí para que tome providência no começo do ano. Coloco em discussão a indicação número 081/2014.
Quero parabéns ao presidente por esse pedido. Esse é um grande pedido, presidente, que a gente até vê isso aí, uma bola de neve. Além de tudo, o incômodo está dentro para a comunidade, né, que o senhor mesmo coloca. Porque, não sei, eu me lembro qual vereador fez um pedido aqui do contrato. É, e no contrato me aparece o ACV. Zé, então tem alguém pisando de graça do Barão para a Serra. Porque eu vejo ônibus de outras empresas do Barão para a Serra. Então está uma bola de neve também que a gente não sabe qual é que é e qual não é. E com certeza, sendo o micro da prefeitura, eu acredito que tenha que ter muito mais, vai ser muito mais poupado dinheiro público, porque se tem dois ou três fazendo trajeto, vai ter só um veículo fazendo com recurso próprio, eu acredito que tem que estar ganhando muito esse para fazer.
Mas eles contrataram o pessoal daqui do Barão para fazer o roteiro aqui no interior. Eu, sinceramente, não sou a favor desse contrato, porque você vê quando a gente vai lá, é só enrola a gente, né? Mas não sei se seria futuro ou não. E outra questão da 1h, eu acho que não. 1h deve sair de lá ou mais tarde, né?
1h30.
1h30 sai de lá.
Me permite, ele está saindo 2h30, 3 horas. Eu tenho viajado até nesse ônibus. Ele sempre foi assim, no tempo do outro motorista, o alemão, também era assim. Porque as pessoas ficam tudo de manhã, às vezes pessoas idosas, eles não podem esperar até o fim da tarde todos os dias. Também tem que ser consciente. E ele está vindo pelas 2h30, 3 horas, está passando na Santa Casa. Quase outros dias.
É onde eu sei, ele está saindo 1h30 lá, então.
Não, pode algum dia acontecer isso, mas é difícil.
Bem, desse fogo cruzado de informações, a verdade mesmo, até pelos comentários que eu ouvi, fica difícil da gente detectar. Mas eu não acredito em economia, havendo esse contrato com a empresa CV, porque isso gira em torno de 14, 15 mil reais.
E aí eu pergunto, o funcionário, a prefeitura já tem. A obrigação de fazer a prefeitura já tem. Será que uma prestação de um micro, zero, sairia em torno de 10 mil reais? Acredito que não. E outra coisa, que uma empresa que terceiriza o serviço para o município, ela estipula um horário, e aquele horário ela vai sair. Dificilmente abre sessão. Por quê? Porque os motoristas recebem ordem de suma e eles são obrigados a cumprir. E quem é que paga caro por isso? Paga caro o paciente que vai para Porto Alegre consultar, fazer exame, e a prefeitura, que quando eles não podem esperar, a prefeitura tem que mandar buscar. E isso tudo são custos muito altos, porque isso tem o desgaste do carro, tem o combustível, tem a diária dos motoristas. Então, eu acho que a prefeitura talvez tenha tomado essa decisão numa hora de apuro financeiro, e hoje nós estamos pagando caro por isso. Eu acho que esse quadro deve ser revertido. E aí, na indicação do novo colega, está sendo dado o pontapé inicial. Parabéns, colega.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis não têm centavos, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Indicação 082/14. O vereador que essa subscreve, depois de ouvir o plenário, indica ao Executivo Municipal que efetue o pagamento do piso nacional aos agentes comunitários da saúde do município. Justificativo. A Lei Federal nº 2.994 institui o piso nacional dos agentes comunitários da saúde em R$ 1.014. Abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o investimento dos agentes comunitários da saúde. Vale ressaltar que o Governo Federal encaminha recursos aos municípios para o cumprimento da piso salarial, não havendo justificativa para não pagamento do referido valor, que já foi implantado na maioria dos municípios brasileiros. Rodrigo Sinechato de Lima, vereador.
Coloco em discussão a indicação número 082/2014.
Bueno, presidente, essa indicação eu até ia fazê-la diferente, ia fazer um pedido de auxílio de fixo acesso. E fica certo que a gente sabe, nosso interior é grande, até não digo pro pessoal que trabalha dentro do Barão, mas o pessoal que trabalha nas Pachetas, o pessoal que trabalha na Serra, Facho Grande ali, a gente sabe que uma casa do interior, uma para a outra, é longe e dói. E o salário deles é, acho que é 700 e pouco, não tenho certeza. Mas conversando com um dos agentes, ela me disse que nem o piso salarial não estava sendo pago. Então primeiro eu vou começar por aí, né? Porque isso aí quase que é, isso aí é obrigação, isso aí vem dinheiro para pagar, então vou fazer esse pedido aí primeiramente.
Nada mais, eu te
a indicação do vereador Rodrigo, e porque sabe-se que hoje o município não tem custo nenhum com os agentes de saúde, porque todo o recurso ele vem a nível federal. Então, nenhum que seja, né, repassado aquilo que é devido, bem como também, acho que merecidamente, uma ajuda de custo seria válida também, porque, inclusive, até estive conversando com o prefeito há uns tempos atrás, e ele se mostrou bem de acordo, como ele mesmo próprio disse, o município não tem custo nenhum dos agentes. Então, se tiver uma lei que ampare, até pode se estudar a maneira, né, de dar uma ajuda de custo, até porque todos os agentes de saúde, eles têm que se deslocar longe, né? Ninguém trabalha, né, bem próximo à sua casa. Então, todos têm os custos. E até, inclusive, né, quando existia mais contratos, agora os são mais concursados, acho que vocês têm talvez um contrato. Teve contratados que não quiseram continuar, né? Não quiseram continuar porque acharam que não valia a pena, que não ganhava o suficiente para quase que para todos os custos. Então é uma situação bem delicada, porque às vezes prepara o agente, dá curso, né? Ele se capacita, aí daqui a pouco ele vê que não tem futuro ali, pede as contas e tem um município arcando para aquele prejuízo que já investiu no agente. Então acho que é de suma necessidade de olhar para essa situação.
Essa questão desse abono piso nacional. Vereador, em junho deste ano, uma das ouvintes entrou em contato comigo e eu estive lá no posto um dia conversando com elas e trouxe a questão, inclusive tinha relações de valores, tal, repassados ou não. Estive lá conversando com elas e trouxe para o prefeito essa questão. Inclusive, há duas terças atrás, estive conversando com o Fabrício, que é o advogado da prefeitura, vamos dizer assim, e ele disse que já estava em fase terminal para mandar para cá uma autorização para esse pagamento. Só para deixar salientado essa questão. Porque, com certeza, elas estão sabendo da questão, eu já falei com a menina, e ela está aguardando a questão de nós aqui votarmos uma autorização, ou talvez um projeto de lei para esse pagamento. É porque você está sabendo.
Eu até acho que continuaria não onerando os cofres público e municipal, porque seria só uma readequação de distribuição da verba que é federal. Porque isso é um direito de cada funcionário, e eu concordo plenamente que o salário que eles ganham hoje não é digno com a função, porque se fosse um trabalho fixo, já seria muito pouco, principalmente no tratamento de saúde. Agora, fazer casa por casa nas regiões que foram mapeadas para que seja atendido lá naquele posto de saúde, é bastante trabalhoso. Quem assumiu sabe que teria que fazer, mas assumiu numa esperança de que o prefeito reconhecesse o esforço que cada agente hoje está fazendo.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis estão sentados, vereadores contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 083/14. O vereador que essa prescreve depois do grupo plenário indica ao Executivo Municipal que contate empresa especializada para elaboração de novo laudo pericial para fins de insalubridade e periculosidade. Justificativo. De acordo com o artigo 57 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Municipais de Barão do Triunfo, os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o regimento de cargo efetivo. Sabe-se que vários funcionários públicos trocaram de setor na administração pública municipal, o que certamente ocasionou mudanças de locais e de atividade, fazendo com que os servidores que passaram a ter direito aos adicionais de insalubridade ou periculosidade não os estejam recebendo e outros que deixaram de fazer jus ainda estejam recebendo. Assim, é necessário verificar a real situação de cada servidor para fins de direito ao recebimento dos adicionais de periculosidade ou insalubridade, o que somente é possível através da elaboração de laudo pericial por empresa especializada nessa área, a qual deve ser contratada pelo Executivo periodicamente. Rodrigo Sinejato de Lima, vereador.
Coloco em discussão a indicação número 083/2014.
Bueno, presidente, isso aí também é mais um caso que vai ficando e fica, né? Isso aí tem pessoal trabalhando na saúde, que antes trabalhava em escola, pessoal da limpeza, que tem direito, segundo informação, tem direito a mais porcentagem de insalubridade. E ainda continua com a mesma insalubridade que era das escolas. Também temos a auxiliar de dentista, né, que não ganha insalubridade. Eu também acho que é inadmissível. Se a dentista ganha, técnico ganha, enfermeira ganha. Ela também trabalha com um equipamento ali que pode estar contaminado. Então eu acho que nada mais justo que seja feito logo esse laudo aí, que contrate com a empresa e faça para o funcionário receber devidamente o que tem que receber.
Nada mais a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis têm sentado, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Indicação 084/14. O vereador que acha que escreve depois do vídeo plenário indica o Executivo Municipal que realize audiência pública e encaminhe novo projeto de lei dispondo sobre a fração mínima e desmembrável dos lotes urbanos. Justificativo. No mês passado foi resultado pela Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social o projeto de lei 034/14, que pretendia fixar a fração mínima e desmembrável dos lotes urbanos, uma vez que não houve realização da audiência pública exigida pelo Estatuto da Cidade. Dessa forma, é necessário que o Executivo providencie na realização da recebida audiência para que a comunidade possa participar da discussão da matéria e, posteriormente, encaminhe o projeto de lei para a concessão dessa casa legislativa. Rodrigo Cinefato de Lima, vereador.
Coloco em discussão a indicação número 084/2014.
Bueno, isso aí é um pedido que estava pronto, né? Estava pronto já. Só faltava a audiência pública, que é aquele que foi ativado semana passada. É que seja feito novamente o projeto, depois de estar pronto. E agora sim, seja feito legal, com audiência pública, com a população, para que consiga desmembrar melhor os seus terrenos, quem tem ele para vender no Barão. A gente sabe que aqui no Barão tem pouca casa, muita gente procurando casa, até para alugar, não consegue. Então, que seja feito esse trabalho novamente, mas agora de acordo com o que exige a lei.
Semana passada eu estive ali na prefeitura tratando de uns assuntos com o prefeito, já estava o secretário da agricultura ali, e eu sugeri a ele também, diretamente, né, verbalmente, que fizesse essa audiência pública para... Foi uma pena ser votado contra, mas que estava errado, né, então... Não é que estava errado, faltava essa audiência pública, então, se eles quiserem agora, a gente pode votar e vai ser melhor para quem quer vender seu terreno ou, né, construir no município.
Até como relatora da comissão, a gente esperou dias e dias para que fosse marcada a audiência pública, vereador. Acho que é uma boa, isso precisa tempo, né? Tem que ser feito, tem que ser feito com audiência pública. Nada contra, eu também sou a favor.
Só vou perguntar, presidente. Isso aí, né? Presidente também é sabedor, já entrega o município. Porque se eles tivessem dia, já conforme veio aquela lei, que é praticamente o que muitos querem, já pariu, de repente até foi um posto em dia, tem alguns que estão trancados, porque depende do seminário que você vem dentro do Barão.
Eu queria apresentar, não sei se é possível, fazer uma pergunta ao nosso assessor, que é a questão de uma questão que me veio agora, se isso para a sugestão ou se tem.
Eu estou esperando a sugestão perguntar.
Bom, é o seguinte, esse projeto 034/2014 foi arquivado este ano. Bem, essa audiência pública realizada em dezembro é válida para a próxima legislatura se vier um novo projeto de lei? Essa é a minha pergunta.
Respondi. Você toma fechando.
Primeiro tem que ser feita a audiência pública. Primeiro tem que partir a audiência pública, depois do projeto. E veio a carroça na frente dos bois. E não é, ali foi colocado que foi rejeitado o projeto. Não é que foi rejeitado. Estado constitucional, então teve que ser optado pelo arquivamento, mas não teve voto
não foi rejeitado,
ela foi, não, foi arquivada. Não é que os vereadores da comissão, uma coisa assim, não quiseram aqui, como foi falado, até o vereador Rodrigo, não, o projeto estava errado.
Não, o projeto estava errado, só que foi rejeitado pela comissão. É isso, de repente nós não entendemos essa questão aí, foi rejeitado pela comissão.
É, só que daí, para quem olha assim, pode pensar assim, ah, a comissão é que não quis votar. Não é, não tem como. Não existe como, não passa na comissão.
Não existe.
O projeto, quando ele é inconstitucional, a comissão se reúne com o assessor e ele mostra para nós os pontos negativos e a partir dali a gente decide que decisão devemos tomar. E a maneira que ele veio não era justo ir para a votação. Então, já foi barrado na comissão.
Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados. Vereadores contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 085/14. Vereador que essa subscreve depois do vídeo plenário indica ao Executivo Municipal que seja cuidada a possibilidade de conceder o vale alimentação às conselheiras tutelares municipais do Barão do Triunfo. Justificativa oral e Luzificar Lombardi, vereador.
Oral. Bom, colegas vereadores, eu acho que eu tinha surpresa também que saber na semana das conselheiras não ganham o vale alimentação. Eu acho, de minha parte, até uma desconsideração. Todos nós sabemos que as conselheiras são funcionários do município, né? Então, se todos os funcionários ganham, elas que acham que, mais, que menos ganham financeiramente e não tem dinheiro de vale alimentação, eu, de minha parte, acho que é um injusto, né? Então, estou colocando esse pedido para ver se o executivo analisa, né? ver se há um meio legal, se tem ou se não tem. Eu acho uma discriminação até, né? Conceder não ganhar a alimentação.
Coloco em discussão a indicação número 085/2014.
Olha, também acho muito válido o pedido, até é uma surpresa, né? Acho que não sei se foi só para mim, achei que todos os conselheiros ganhavam também o vale. Mas acho muito boa a indicação.
Eu não vou dizer que foi uma surpresa, senão eu vou deixar o meu atrapalhado também, né? Porque nós votamos, então. Só que na questão ali dos plantonistas, eu achei que entrava as conselheiras. E eu acho que nada mais justo. Se o CC vai ganhar, acho que tudo bem que elas não são concursadas, mas CCs também não são concursadas, então nada mais justo que elas ganhar. Tá de parabéns.
Vereador. Eu até ia colocar isso também, vereadoria. O dia que elas trabalham é notificado, né? Então aquele dia é que nem os outros funcionários, o saúde também. Eu acho nada mais justo. Eu que defendi o conselho, até foi mudada a lei do conselho estelar, que era. Não ganhavam nem, só ganhavam a despesa, né? Não é um diário. Foi meu tempo, secretário, foi mudado isso. Sou muito a favor também.
Eu até vejo hoje não ser uma discriminação, mas eu acho que já deviam estar recebendo também, porque é um dia de trabalho, ou algumas horas de plantões, e o ser humano não vive sem se alimentar. E ele, quando sai de casa para o seu trabalho, para exercer uma função pública, como é a do conselho, ele sai para trabalhar. E ele vai ter que se alimentar. Então é muito válido a proposta do vereador.
Suspendo a sessão, só para tirar uma dúvida com o meu assessor. Existe um amparo na lei para que os servidores.
Tem também uma pergunta do dinheiro. A gente foi colocar o executivo que ajuda para subsidiar. Sendo feito uma lei.
Tem que criar uma lei especial para a gente partir de uma lei, né?
Parece que tem que ser um paro legal. Ele quer criar uma lei, um projeto, né? Parece que tem que
ser.
Nem o vereador caiu a ficha de que.
Ah, então, tirada as dúvidas, retorno à sessão. Mais alguma? Tá? Coloca em votação. Vereadores favoráveis votam sentado, vereadores contrários levantam. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 147/14. O vereador que acha que serve, depois de exibir o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada restauração de umbreira localizada na Estrada da Produção, nas proximidades da residência de Vânio Lanzarim. Justificativa oral, Ilus de Pagão Bairro do Redão.
Não sei se meus colegas têm conhecimento desse bueiro. Está faltando 3 a 4, não sei se 3 ou 4, 3 a bexandar, mas acho que é 4 campos. Né? Já está lá no meio da estrada, está correndo um risco muito grande. Né? Eu ter uma pessoa já tinha me comentado, e como semana passada, parabéns, já vi no Jardim, parei um olhar, está passando, claro que está. É um risco muito grande de cair um carro pequeno, ou até caminhão grande. Né? O buraco está meio defrado, né? Não sei se faz colégio de crescimento. Né? E eu fui procurar um morador da região, estou colocando o pedido.
Coloco em discussão o pedido de providência número 0, número, aliás, número 147/2014.
Eu também passando ali no Morrinho, um dia parei olhando, é aquele próximo ao Vano Passo. Tem uns 3 bueiros ali naquela região ali que estão bem perigosos, mas esse é um dos mais complicados, é um bueiro bem alto, né? 5 a 6 metros.
Ah, já dei pra cima,
sim. E eu já até comentei com o secretário, né? Falei pra ele tomar providência, mas acho válido também pro dia do gerador.
Nada mais do que possível, coloque em votação. Vereadores favoráveis não têm sentados, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Pedido da Presidência 138/2014. O vereador que acha que escreve, depois de ouvir o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado reconstrução de um bueiro localizado na estrada que sai da produção na proximidade da residência do senhor Belmiro Marcucci até a propriedade do senhor Belmiro Pelaco. Justificativo oral e o salão mais do vereador.
Esse bueiro também
que é bem próximo da propriedade do Domingos Duarte ali. O Bueiro já estava ruim, semana passada ficou pior ainda, tipo, puxando uma viagem longa para o Joelho e para o Cláudio, né? Com bastante dificuldade, acabou caindo um pouco ainda. Então, também é um Bueiro bastante necessidade, né? Tem que ser tomado reconstrução também. Está faltando dois canetas, está faltando. Quando era o seu veio da estrada, apareceu dois canos, né? E o Joelho vai estar diferente. Também estou correndo pedindo.
Coloca em discussão o pedido de providência número 148/2014. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 139/2014. O vereador que essa subscreve do pedido de plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento e encascaramento na estrada da Costa da Serrinha, que sobe no Rua Marques, passando pela residência de Flávio Schultz, Carlos Goulart, até a esquina da estrada do Senhor José Bresco. Justificativo oral, Thiago Pacheco Giovanni, vereador.
Bom, presidente, colegas, esse pedido eu venho fazendo aí há um meio ano, mais ou menos, a respeito do transporte escolar, e agora, para frisar, assim, tem 5 agricultores, depois de todos, que estão tirando, 2 já vendendo toro, e 3 já com lenha, né? A casca, até o vereador Diogo escolheu a lenha lá em cima, e não comprou, porque a estrada não nos dá condições. Então aí reforço aí, fazendo esse pedido, né, para ver apoio de todos aí, para ver se toma providência aquela estrada. A gente sabe que é uma estrada complicada, bastante pedras aqui, mas falta um patrulhamento lá e dar condições para esse pessoal poder vender tomate.
Coloco em discussão o pedido de providência número 149/2014.
Eu quero dar os parabéns ao colega vereador Thiago. Eu acho que está repetindo os pedidos já para a segunda, terceira vez, na verdade. Mas é bem-vindo. Eu, na sexta passada, passei na filtrada, né? Também fui cobrado, não coloquei pedido em respeito à comunicação, né? Mas acho muito louvado que eu repeti o pedido, né? Tem um trecho de quem vai lá para o... Lá do que sai do da Valdemar, ainda para o Carlinho, que não tem mais condições, né? E lá embaixo também não. Peço melhor para o do Bruno, não quero como passar caminhão. Então, acho muito louvado essa redução do pedido.
A comunidade, eu acho que fica até assim, bala, vereador pedindo estrada. Só que a comunidade não queira estar na pele do vereador ultimamente. E olha, eu li essa estrada que o vereador Thiago colocou, que faz tanto tempo que não passa a máquina, vou dizer, deve estar horrível, porque eu puxei um escolar lá, quebrei um galho.
Esse ano não foi patrulhado com a estrada. A última vez que eu patrulhado com a estrada foi um pedido de providência que eu coloquei até essa passada.
Não foi, né? É, já foram uns 4 anos que eu puxei a linha lá, já não estava fácil, agora imagina.
É. Mas isso, só para concluir, desculpa, isso é quase a mesma coisa, o pedido de estado na residência, que quando o vereador Chávez trazia um projeto de lei para essa casa, foi uma indicação uma semana antes para ser pedido um projeto de lei uma semana depois. É praticamente a mesma coisa, senhor.
Então o vereador está querendo dizer que eu vou para lá, então, semana que vem.
Que bom, né, senhor?
Mas eu já estou sabendo que lá a estrada lá da lenha já está feita lá, né, vereador Chávez?
É, foi carreto lá na estrada do mar, no Amazonas, né?
Isso. Foi. Não, mas é Brasil, essa estrada é como várias outras estradas que não são consideradas estradas principais, é estrada de acesso. É uma estrada bem acidentada, é uma estrada que é complicada, ela, quando ela tem que ser feita, ela tem que ser bem feita. E eu acho que a última vez que foi entrada em máquina ali até foi acascalhado, foi inflamado. Mas infelizmente é que nem eu digo, o problema da chuva, o tempo não ajuda e... Está na hora de fazer de novo. Não tem nada contra.
Nada mais a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados. Vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Emenda modificativa 01-14 do vereador Rodrigo, projeto de lei 053/2014.
Precisa ler a emenda, coloco em discussão para a emenda modificativa número 001/2014 ao projeto de lei número 053/2014.
Bueno, essa emenda aí eu estou colocando que eu, ao contrário do que a vereadora falou, que ninguém veio a essa casa semana, e eu acho que então foi só eu que vim, porque eu que levantei a LED. Mas eu acredito que não foi só eu que vinha, tenho certeza que os colegas também vieram, só que levaram por surpresa. Ninguém nos passou que o projeto tinha que ser votado com tanta urgência. E um projeto de 44 páginas, não é 30. Nós estudávamos aqui na semana, assim. Então eu não vou
não sou, não, até vou dizer que não entendo quase nada do que está aí. É coisas que para mim eu tenho que estudar, tenho que levar semana, tenho que ir olhando na internet, tirando conhecimento, juntamente com o assessor, para saber se está certo ou não. Tanto que nem parecer do jurídico, nem do Igana, não temos. Né? Então, o que eu achei já de errado, que estava praticamente ali na cara, foi esses três artigos aí, né, que eu coloquei ali, que a escala tinha que ser entregue e anunciaram num jornal, que eu assim, tantos dias, mas não tinha quantia de dias. Então, coloquei 4 dias ali, né, a questão da escolaridade, que eu já comentei, era pedido ensino médio, e agora estava passando para ensino fundamental, estava regredindo aos conselheiros. E entre os conselheiros eleitos também a questão da presidência do conselho, né, que estava os 4 anos sem ser um presidente, onde também fiz ali que ficasse 1 ano podendo a recondução. Então essas 3 engenhas que eu vi assim de arrancada, o jurídico ali me ajudou ali e eu fiz essa emenda aí.
Eu só disse que perguntei ao secretário quem esteve aqui para estudar o projeto, não disse quem esteve aqui na Câmara.
A respeito do projeto, muito polêmico na casa, só quero dizer a todos os vereadores que durante a semana o projeto estava na casa, durante a semana, como eu sempre faço, o projeto chega, entrego as comissões, o protocolo entrega as comissões, quando me der ok, voto em votação. E durante a semana que ele estava na casa, com certeza ninguém me ligou para que fosse feita a reunião. Agora não queira eu ter que estar batendo em torno portas de todos os vereadores para convocar uma reunião para nós discutir o projeto. Os projetos estavam no gabinete dos vereadores, viram de última hora, os vereadores também têm que estar cuidando da casa. Como foi dito ali na tribuna que o dever do vereador é cuidar dos interesses do município, eu não vou andar convocando. Passei pela comissão, a comissão me deu ok, estou colocando o projeto em votação, porque acho que é de extrema importância uma casa que nem a gente tanto defende aqui, que é a praia, a gente perder de repente essa verba aí por causa de um projeto desse, como os vereadores já falaram aqui. Estão colocando, o vereador Rodrigo colocou as emendas que tinha que ser colocado, no meu ver, parece que está ok o projeto. Então estou colocando em votação. Sempre que os vereadores precisarem do presidente da casa, com certeza meu telefone está 24 horas ligado, com certeza vocês vão me achar sempre em área de serviço. As gurias estão aí para me passar recados. E essa semana eu não recebi recado de vereador nenhum. E não é em última hora que eu vou tirar um projeto de pauta.
Queria só fazer um pequeno comentário. Eu concordo com o vereador Nércio. Eu acho que os vereadores têm que estar antenados, têm que estar ligados. E o meu projeto está no superficial. Eu não li todo o projeto. E algumas partes eu achei importante. Li bem, li da justificativa, tanto que fiz meu comentário em tribuna ali, que esse projeto, na verdade, ele está apenas corrigindo pontos ultrapassados da lei de 2006, atualizando pela lei de hoje, tanto que esses conselhos todos já existem dentro do município, está apenas regulamentando algumas coisas. Achei muito bem colocadas as emendas do vereador Rodrigo. Talvez se fosse estudar mais a fundo, talvez teria algumas outras emendas a serem colocadas, mas é que nem eu falei para a vereadora Lorena aqui antes. Não dá para dizer que o projeto está errado. Não tem nem parecer que está dizendo que o projeto está errado. Ele pode não estar certo, mas não tem nada hoje que diga no papel, não tem um parecer que diga que esse projeto está errado. Então eu dei meu parecer da minha comissão, que eu sou presidente, favorável, aí a votação, e está na mão agora de cada vereador saber o que faz, respeito a opinião de cada um. Eu acho que todos têm o seu direito de se manifestar, de dar a sua opinião, de achar o que é melhor, e cada um faça, como eu digo, faça o que achar melhor e o que está fazendo aqui, o que está aqui para ser feito, representar o interesse maior da comunidade.
Bem,
desculpa. Eu fui um que comentei que eu gostaria que tivesse havido uma reunião
preliminar poderia ter sido até hoje de manhã para discutir o projeto pela importância da, do projeto para a APAI. Não em si o próprio projeto, mas se existe a hipótese da APAI perder essa verba, alguém vai ser culpado. E eu comentei com meus colegas, que ficamos até um pouco mais tarde numa reuniãozinha, que eu me submeteria a um erro eleitoreiro em relação ao projeto pra, em nome da APAI. Por quê? Porque a APAI sempre nos recorre diante de uma necessidade, se a colaboração, a respeito de um evento que está faltando dinheiro, e nós nunca nos negamos disso. E eu sei que tem mais vereadores que são distintos colaboradores com a APAI. Não vou citar o nome para não discriminar, tem isso. Por isso eu já não ajudo mais em lista. Ajudei hoje na lista da igreja, porque é da igreja, senão eu não teria colocado meu nome. E então, tem uns que podem ajudar mais do que os outros. E uma ajuda de 30 mil reais, vejam a importância para a APAI. Nós vamos ficar aqui 4 anos e os que vierem na outra legislativa, nós não vamos conseguir dar uma ajuda direta para a APAI durante 4, 6 ou 10 anos como essa aí. Então, a importância que eu achei de ser votado o projeto hoje é por causa da APAI, porque a APAI é uma entidade que acolhe aquelas pessoas que nós não temos número para dar a importância que a APAI tem para eles. É isso que eu quero dizer. Eu fui a favor de votar o projeto Meia Troca de Caixa pela APAI.
Nada mais a discutir?
Não, gostaria também. Pode falar.
Vai,
não. Não, eu só gostaria de dizer que, né, não quis condenar os vereadores que não estavam aqui, mas a gente é consciente que o vereador é 24 horas, gente. Se nós viemos aqui procurar entendimento desse projeto, só veio semana passada, dá para, em última hora, para ser votado. E a PAI é de portas abertas para todos nós, vereadores. Quem não vai mais, vai menos, mas a PAI está de portas abertas com pessoas se doando o dia inteiro lá. Então, acho da grande importância. Só digo assim, pensem muito bem nesse tema que estão fazendo.
Vereadora, só uma pergunta. Quem é que comentou que ia ser votado essa segunda-feira, para a senhora?
Não, ninguém comentou para mim, vereador.
Não, então, porque a senhora disse que já estava sabendo, né? Que a senhora teve aqui, já estava sabendo. Então,
segunda, só desculpa um pouquinho. Veio segunda e o Matheus queria se não tivesse um jeito de votar segunda. E foi o que está acontecendo, foi?
Eu nem vi Matheus segunda-feira.
Não é possível, claro.
Né? Só foi para o Matheus que ia rejar. Porque eu não tive essa informação e nem sabia que esse projeto envolvia a PAI. Estou sabendo hoje, em cima da hora, que envolvia a PAI. Até hoje eu não sabia nada. Que tinha envolvimento.
Não sei ele dizer, eu sabia desse tema por causa que ele esteve aqui trazendo o projeto.
Não, vamos, assim, ó, só para ficar claro também, mais uma colocação, esse projeto não tem nada aqui que está dizendo que faz o que veio com urgência. Então, só para o pessoal entender. Nós temos 40 dias para analisar os projetos. Eu também não sabia que esse projeto não iria à votação. Eu não sabia que ia ir hoje. Não sabia. Fiquei sabendo hoje, né, através da. O Matheus teve nessa casa, algum vereador solicitou que ele viesse.
Eu liguei para o Matheus para vir dar explicação dos vereadores.
E fiquei sabendo agora de fora. Então, é como eu digo, a gente tem tempo hábil para estudar. Então, não é de uma semana para outra que as coisas têm que acontecer. Mas, a nossa prioridade hoje aqui é esse recurso que pode não vir para a paz. Então, quero deixar isso bem claro, que os vereadores se conscientizem e pensem bem a decisão que vão tomar.
Eu quero dizer, vereador Elmar, que eu não cheguei a ver o Matheus.
Então vamos discutir a emenda e voltar lá em
volta. Não tem nada contra a emenda.
Eu acho que essa questão, presidente, só para ficar claro que nem o Diogo já comentou, e o japonês também, para a comunidade, que não vão, já a culpa é dos vereadores. Não é nossa. Nós temos 40 dias para votar, chegou segunda-feira. Se tivessem dito para os vereadores, ó, a PAI vai perder 30 mil. Aí é diferente.
Aí,
se tivesse um carimbinho aqui de urgência,
aí não adianta. A gente ia olhar se estava urgência, alguma coisa tem. Então, a culpa não é
do vereador. Pediram para não vir com urgência, que podia botar aí na semana.
Por isso eu passo os projetos todos para a comissão, porque do jeito que foi explanado aqui nessa tribuna hoje, deixou o pessoal que está nos assistindo, que a gente está com a casa cheia hoje, que de repente o presidente está passando a mão por cima do executivo, botando a toca. Infelizmente os projetos chegam em nós a toca de casa, e eu a gente olhando para o lado da PAI, passei para as comissões me deram ok, e estou colocando o projeto em pauta para ser votado hoje. Os vereadores passam o que a sua cabeça manda. Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantam. Aprovado por unanimidade.
Emenda.
Isso, a emenda. Número 001 é o projeto de lei 053.
Projeto de lei 053/14 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder.
É isso mesmo?
Hã?
Não, acho que não.
Não.
Acho que já
não, lá tá errado. Dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar.
Coloca em discussão o projeto de lei número 253/2014.
Eu sou presidente, com meus colegas, como já falou em tribuna, não posso ser cúmplice de ver o executivo. Então, faço pedido de vista do projeto.
Seguido o pedido de vista do vereador Elenar.
Diária do vereador Nessa. No dia 25 de outubro de 2014, GAN para realizar a entrega do documento da Câmara Municipal de Barão do Triunfo.
Coloco em discussão diária do vereador Nessa. Estive nesse dia entregando a LDO na IGAM para a consultoria, para que fazer a LDO e as diretrizes do município. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantam. Aprovado por unanimidade.
Diário do vereador Diogo e do gabinete do deputado Lucas Rodeca, solicitado interveniência de agendamento da reunião junto à empresa Anatel.
Nada, eu te coloco no processo de área do vereador Diogo.
É, nesse mesmo dia acompanhei o vereador Nelson, que a gente esteve lá no IGAN, levando documentos, e estive no gabinete do deputado Lucas, né, solicitando que ele agendasse na reunião, porque até foi colocado nessa casa, se eu não estou enganado, pela vereadora Laurene, que fosse até peço desculpas, mas tomei a iniciativa de pedir para o deputado, através do gabinete dele, marcar, né, uma reunião, porque os nossos telefones, infelizmente, são terríveis aqui. Saiu 2 quilômetros fora do estado do Barão, tu não consegue conversar. Então, achei por intermédio, várias pessoas me reclamaram, e aí fiz essa solicitação por escrito para o deputado Lucas.
Eu acho muito bem, isso é muito bom, qualquer vereador que tivesse tomado essa iniciativa não tem nada contra. Mas nós temos que pensar no nosso município, e o mau atendimento que está com os telefones, a gente está falando e está caindo e não está entendendo. Nada mais certo.
Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis não estão sentados, vereadores contrários levantam. Aprovado por unanimidade.
Diário dos vereadores Diogo, Rodrigo, Marcos e Thiago, e da reunião da CEVERC na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, dia 27 de novembro.
Coloco em discussão a diária do vereador Marcos, Rodrigo, Thiago e Diogo.
Eu posso falar? Acho que a gente foi convocado pela CIVEX, na qual estamos voltando a fazer parte, né? A Câmara ano passado até participava bastante da CIVEX, este ano por iniciativas do próprio presidente da CIVEX, não fechou muito com o nosso plano de trabalho, eles andaram até faltando e algumas oportunidades, algumas reuniões que foram solicitadas através deles, então a gente está fazendo pedido de novo, o presidente, a gente está voltando a participar. E aí nessa solicitação da CIVEX, a gente foi convidado para ir numa reunião organizada pela Assembleia Legislativa do Estado,
onde foi solicitada uma reunião com a bancada dos deputados federais eleitos, na qual todas as regiões iam fazer, foram fazer reivindicações, né, por região, para que isso fosse passar os deputados federais, retornando como emendas, emendas legislativas dos deputados federais para cada região. Entre as principais pautas lá que foi debatido foi o assunto das emissões da IESA em Charqueadas, a qual todos os municípios da região carbonífera são apoiadores, né, que todo mundo está sabendo aí desse caos que está da Petrobras e está, infelizmente, está refletindo também na nossa região, que é Charqueadas, que anunciou aí essas demissões aí, no qual a SUVEC está pedindo aí apoio das câmaras de vereadores para poder contornar esse problema. A pauta que a gente levou, que a gente debate muito, a gente cobra bastante, é da RS 470, que é a rodovia que liga o norte ao sul do estado e passa no município de Barão do Triunfo, contemplando a ponte de Triunfo em São Jerônimo e o acesso de São Jerônimo a Rua dos Ratos e, enfim, a devida conclusão.
Só para também dar uma espanadinha sobre essa questão, de manhã eu liguei para o deputado Giovanni Teus, se ele pudesse fazer presente, onde ele se fez presente. Também o assessor do Jerônimo também estava lá presente. Então, só agradecer também ao deputado, que eu liguei para ele prontamente, que ele estava lá dando uma força. E entre o Marcos, né, que parecia um locutor, mas ele se mostrou parceiro.
E, infelizmente, mais uma colocação de 53 deputados, se não me falha a memória, eleitos na bancada federal gaúcha, apenas 4 estavam na reunião. Isso foi muito cobrado pelo prefeito São Jerônimo, prefeito Arroio de Raço e prefeito Chacado, que na hora de vir nos municípios pedir voto, a maioria estava presente. E na hora de apoiar as causas municipalistas e regionais, infelizmente, né, não estava.
Então, tem 33 deputados.
É, 33, desculpa, mas de 33 para 4.
Exatamente. Até o Rebeca, né, não estava lá, porque estava viajando. Jerônimo. E o Jerônimo também.
O Rebeca estava numa... Ele tá numa... Foi convidado para a inauguração de uma fábrica da BRF em Dubai.
É um fiasco mesmo lá, uma das pautas que era seríssima, que era a questão da IESA do Cercado, ter 4 deputados. Até para nós não serviu aquele desabafo dos prefeitos, mas serve também para a gente cuidar dos deputados, né? Porque, pô, de 33 tinha 4 lá, sacanagem.
Sei que o presidente da tá presidindo, o Hernani Polo, Sostela.
Nada mais a discutir. Coloque em votação. Vereador favorável mantém sentado. Vereador contrário, se levante. Aprovado por unanimidade. Líder de bancada por 13 minutos. Vereador Diogo, PSDB.
Só queria, para concluir, eu me esqueci de agradecer. Que nem eu digo, a gente tem que, quando está errado, a gente tem que buscar um entendimento para que seja corrigido o problema. E quando as coisas acontecem, a gente tem que agradecer. Eu gostaria de agradecer. Em meu nome, que fui eu que até formalizei o pedido, mas eu sou que também foi uma luta do vereador Thiago, do vereador Marcos e do vereador Nerd, também que vieram por várias vezes solicitando, na esquina da Paz, o Bueiro e a Boca de Lobo, Eroninha, que foi feito, o serviço lá ficou muito, muito bom. Eu passei no começo da semana passada ali, olhei, queria deixar então um agradecimento a Secretaria de Obras aí, o representante aí, o seu Adilson, que está presente na sessão, também queria cumprimentá-lo, dizer que é sempre bom os poderes executivos aí, os executores da Secretaria estarem presentes, né, na sessão, para saber nossas reivindicações, até para não ficar aquele que se diz, o vereador lá falou tal coisa, lá falhou. É bom que as coisas sejam esclarecidas e sejam compreendidas da forma que realmente são e da forma que realmente é o justo, é o cobrado, é o que a comunidade quer que seja feito. E, vereador Nelson, só para complementar,
24 horas, não. Muitas vezes eu liguei pro celular, o senhor me atendeu. Pode estar ligado, 24 horas.
Obrigado, né?
Mas o senhor não atendeu. Muito obrigado.
Deu só uma pequena... Agora, o vereador Rodrigo, então, PMDB, tá?
Exercícios.
Bom, volto a cumprimentar quem não se fazia presente. E só para comentário, né, daqui a pouquinho vão escutar a sessão e vão sair dizendo que o vereador angolista disse que a prefeitura não tinha dinheiro para pagar a luz. Eu não falei isso. Eu falei na incompetência. Não falei em dinheiro. Só para deixar bem claro, porque boato ruim se espalha aqui nessa cidade, que é coisa triste. Então quero só deixar bem claro que eu não falei em falta de dinheiro. Com certeza concordo que capaz que não vai ter dinheiro para pagar uma conta de luz ali. Né? Certo, foi um apagão que deu no Pacheco, né? Mas não sei quem é o responsável também, mas só para complementar essa questão, eu não falei em falta de dinheiro, eu falei em competência, tem diferença entre isso. Que lá em casa, até vou concordar daqui a pouco, já aconteceu também de do alicate pegar, mas foi incompetência também do dono da casa não ter pago, né? Então não era falta de dinheiro, vocês fartavam. Bueno, quero desejar uma boa semana a todos. Um bom retorno para as casas, continue voltando a nossa sessão aí. E um forte abraço para o empreendedorista a todos.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Marcos PP.
Queria só usar esse espaço rapidinho para fazer umas parabenizações, que a escola, ao pé da escola pré-escolar do Colégio Vila da Silva, que foi na nossa área parecida semana passada, que o vereador já comentou, também a escola municipal Otelo Rosa, que fez uma bela formatura lá no salão da Capela São João Batista. E agora amanhã, a formatura de pré-escola também, que é uma coisa que tem que ser muito valorizada, da Escola Municipal Teixeira Dona Leopoldina, às 14h30. E também queria fazer um convite para, não sei se as pessoas, muitas não estão sabendo, amanhã aqui no Salão Paroquial da Igreja, se não me engano, às 20 horas, ou 19 horas, agora fiquei em dúvida, vai ter uma apresentação de balé, 20 horas, apresentação de balé do grupo de balé aqui da cidade. E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível para depois fazer doações para famílias carentes. Então eu queria fazer esse convite. E também, não poderia deixar de convidar todas as pessoas para domingo que vem, dia 7, tirar os finais do campeonato de futebol de campo aqui no nosso campo da cidade. É, 15 horas a primeira partida, disputando o terceiro quarto, e às 17 horas a grande final. E também aqui na pista de motocross ali, é dia 6 e 7, e uma etapa de velocidade na gente ali, que é muito interessante. Quem não conhece, seria uma bela oportunidade. E também, não podia deixar de dizer, deixar registrado aqui, que também vamos ter nesse dia 7, a grande carroçada, foi uma aposta feita pelo Colorado de Gremistas, e no dia 7, essa aposta vai ser paga na rua principal. A partir das 19 horas por ali, partindo do Clube Cruzeiro até a lancheria Padre Real de nosso amigo Alei. Fica toda a comunidade convidada. Quero que eu dê um minuto ao colega Thiago.
E que o vereador Diogo propostou, né?
E dá um bom retorno à casa de vocês aí. E volte sempre à nossa sessão. Sejam todos bem-vindos. Líder de bancada por 3 minutos, o vereador Osmar PTB.
Volto a saudar as pessoas que se encontram presentes, que não se encontraram na minha primeira saudação. Em primeiro lugar, eu quero que seja enviado um ofício de felicitação à senhora Leda Passos pelo seu aniversário ocorrido sábado passado, dia 29/11, desejando paz, saúde, felicidade, que continue sendo sempre a pessoa que é importante no meio da nossa família. Eu também quero dizer que eu vou ir para casa preocupado em relação à verba que supostamente seria e que eu ainda penso que será da APAE. Porque um projeto dessa envergadura realmente nos oferece preocupação, porque ainda não sabemos qual é a decisão que vai ser tomada ao projeto não ser votado hoje. E quando eu disse que alguém seria responsabilizado, se hoje teria tempo hábil para essa verba ainda ser conduzida à APAE e, de repente, o projeto sendo votado segunda não seja mais, alguém vai ser responsabilizado, mas eu não quis dizer que seria os vereadores. Cada um toma a atitude que acha que deve tomar e ela deve ser respeitada, cada um sabe de como as coisas devem ser conduzidas e eu acho que todo vereador deve ter pensamento próprio, poder de decisão, porque um vereador que não tem poder de decisão não tem capacidade de fazer parte do grupo legislativo dessa casa. Então, a minha preocupação continua até segunda-feira ao saber se essa verba permanecerá para a APAE ou não. E quero deixar um apelo para o presidente, junto com a sua assessoria jurídica, que entre em contato, só um minutinho, presidente, que entre em contato com a assessoria do executivo para que essa verba ainda possa ser mantida até a votação do projeto. Esse é o meu maior sonho até eu ver essa situação desvendada. Muito obrigado e um bom retorno para vocês.
Volto a cumprimentar o pessoal que não estava presente quando a discussão. Queria então já parabenizar a menina Valentina, filha do nosso amigo Marciano, então, nosso assistente com carteirinha aí, que completou o aniversário dia 22, foi comemorado antes, infelizmente não pude comparecer. Também a minha filha Rafaela, que completou também aniversário dia 26, queria mandar um ofício para cada uma delas, queria deixar meus pesares também à família do senhor Geraldinho pela perda da sua esposa, Lander, que foi minha vizinha, hoje já não vejo mais no município, mas nasci e criei com eles ali. Também a Maria, pela perda do seu esposo, Thelmo, também. Quero mandar um ofício para eles também. Nada mais a ver de tratar, determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 8 de dezembro. Boa noite a todos, bom retorno para casa.